With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Senhor Pé de Pano, estamos de volta.
A música já passou. Eu sou terrível, né? Se eu fosse radialista, eu tava
demitido, embora, tinha se demitido muito rápido.
Pois é, cara, perdi até o tarde, já perdeu a graça até.
Aê!
Tá bem, tá legal.
Já foi, não deu porra, que triste, né? Só apertar um botão, ele não sabe qual
não
ainda.
Não consegue, né? Mas tudo bem.
Tudo bora, bem aí, Pé?
Daqui 10 anos consegue.
Foda, né? Muito frio?
Não muito não, já teve, né?
Ô, bicho, tá friozinho aqui. Cara, eu cheguei em casa.
Eu vim de kimono molhado, porque os sites de fofoca estão publicando que eu não ando treinando aí, ó. Vim comprovar.
Ai, caraca. Ô, o cara apareceu pra fazer um treino? O cara que mandou a mensagem, lembra? Ah,
não,
se tiver pro Tampa passeando.
Não, não.
Ninguém.
Deve tá planejando pro ano que vem.
Ah, é, 2024.
Ai, ai.
O que eu ia te falar? Eu cheguei aqui no domingo, 7 horas da manhã, né? Não, 7 horas da manhã não, era... Eu cheguei no aeroporto 6, peguei a mala 7:30, demorou pra caralho. Aí eu cheguei em casa, acho que era umas 9. Deixei as meninas dormindo, né? Falei, cara, não vai. Eu chego às 6 da manhã, falei, não vai acordar às 6 horas da manhã, vai buscar no aeroporto aqui, né? Tipo, eu peguei um Uber e vim. Cheguei aqui, acho que tava 58 Fahrenheit dentro de casa. Eu falei, caralho, a casa gelada pra caralho. Eu falei, escuta, vocês não ligaram o aquecimento? Por quê? Ah, esqueci. Caralho,
frio pra caralho. Lá em Nova York eu não esquecia, né?
Caralho, de jeito pé, nenhum, frio lá. Pra caralho aqui dentro.
Falei, cacete. Esses dias fizeram frio, né?
Foda. De resto, tudo bem por aí, não?
Tranquilo.
Como é que foi de... A gente gravou já depois do ano novo, né? Fiz ano novo. Ó, tô com um monte de...
De notícias.
A primeira coisa que eu queria perguntar: tem alguma novidade da parada da Usada lá com a Fight Sports? Ouviu alguma outra coisa?
Nada.
A última coisa que eu ouvi, não sei se é verdade, eu acho que. Eu vou tratar como rumores, porque.
Não tem prova.
A gente não tem como comprovar. É que os caras bateram lá na Fight Sports. A gente já tinha falado disso?
Não, essa fofoca aí é tua, né?
Então, os caras me mandaram umas mensagens aqui falando que os cara, que a Usada foi lá na Fight Sport e testou os caras.
Ah, mas testar um mês depois, isso aí
então,
faz sentido.
Exatamente. Se tinha, já não tá mais, né?
Exatamente.
Bom, e é isso. A gente fica aguardando...
A verdade é que isso aí tem um precedente. Tá? Tem um precedente. Qual é o precedente? Se você tomar alguma coisa e for pro pódio e é usado falar, você tá coisado, não, tem que pegar um voo, posso ir. Então, ninguém vai poder te obrigar, porque se não obrigaram um, não pode obrigar o outro. É o precedente que vai ser. O cara fala, não, dá licença, eu tenho um voo pra pegar. Ninguém pode te pelo segundo o que está sendo feito, ou qualquer outro motivo. Uhum. Eu só tenho que ir embora. Obrigado, não quero.
Você acha que vai rolar uma punição só pra... Pra,
não,
tipo,
isso,
fazer
isso
exemplo?
Aí, não, tem que ser o que é no papel, tem que ser o que é a regra. Se a regra diz que pode, então os caras podem fazer isso. Isso que eu tô falando. Tô querendo aqui cagar a regra. Tô dizendo assim, se isso aí for uma coisa que tá dentro da regra, se foi feito uma vez, pode ser feito de novo. Então tu vai lá, o cara, peraí, tá maluco? Tem que sair. Vai embora. E acabou. O problema é que a BJJF é uma coisa muito nebulosa, muito debaixo de pano, muito não pode falar, é um segredo, fala 6 meses depois. Então, o que que uma entidade precisa para funcionar? Credibilidade. E não tem nenhuma, em nenhum aspecto. Ela só lidera o mercado, que não tem outra que se compare perto. Outro dia eu vi alguém fazendo esses vídeos de internet, de entendedor, que falou aqui, não, aqui no Emirados Árabes, nossa federação, nós temos aqui, fizemos o teste, tomar no teu rabo, nunca fez um teste na vida. Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Tô falando porque eu lutei lá, porra. 2 anos seguidos, sei.
Não, mas é que agora eles fazem, pô.
Ah, mudou pra caralho.
Olha só, teve uma luta no One, o Mickey Musumeci
deu uma chave de joelho.
Defendeu, deu uma chave de joelho, disse que arregaçou o joelho do cara porque o cara não bateu, você viu?
É.
Aí ele deu uma entrevista dizendo, fala, cara, fiquei horrorizado, eu nunca senti a perna de alguém explodir. Assim, parecia um palito de fósforo, cara.
Então, mas isso aí é a opção do cara que tá tomando.
Que não bateu, né?
O Musumeci tem culpa zero.
Não, lógico. Mas estão criticando ele?
Não. Eu tô falando a minha opinião.
Claro. Exatamente. Ele falou que parecia um palito de fósforo. Cara, deve ser...
Você que tá tomando o golpe, você é responsável pela sua integridade física. Você pode bater...
Uhum.
Ou não, se você não bater, você corre o risco. Risco assumido por você mesmo e não bater.
Já aconteceu isso com você, Pé? De pegar alguém e o cara não bater, não. E você sentir quebrar ou deslocar, uma porra
não,
assim?
Não.
Saiu a lista do BJJ Heroes, os maiores finalizadores de 2022.
Começou, hein?
É, mas é uma lista legal.
É, mas é lista legal que o cara finalizou no Open.
Ó, eu vou ler a regra.
Isso aí não muda nada, não.
Deixa eu ler a regra, peraí.
Isso aí é na busca do conteúdo.
Tá competindo o faixa preta que ganhou pelo menos 15 lutas profissionais, contando a BJJF e a DCC.
Descreva profissionais.
Lutas profissionais. Faixa preta da IBJJF, campeonato da IBJJF.
Pode ser o Open. O cara vai finalizar 10 Open, chega lá, perde na primeira luta no Mundial, não significa nada.
Ó, número 10. Vou continuar aqui.
O Rafa fica assim, puta.
Semana passada não teve programa, Rafa, a gente precisa compensar.
O Rafa fala assim, puta, vi com a pauta, porra.
Não, vou botar o pé
no mudo. Pesquisei pra caralho, porra.
Eu vou colocar
puta
o pé no mudo aqui e vou continuar com você.
Filha da puta, quebra minha pauta toda. A gente precisa ter a reunião de pauta antes, senão vou quebrar o programa.
Número 10, décimo lugar.
Mas é isso que os ouvintes gostam, eles ficam felizes com isso.
Olha lá, em décimo lugar, Wagner Rocha e Kieran Kishuk. 68% de finalização. 13 finalizações no competindo sem kimono. Nono lugar, Mika Galvão. 10 finalizações de kimono e 10 finalizações sem kimono. 69% de finalização. Oitavo lugar, Fabrício Andrei. Eu vou pular as finalizações, vou só falar os nomes.
Isso aí não faz sentido nenhum, porque...
Deixa eu terminar.
Eu sei, mas se ele falasse assim, em primeiro lugar, 10 finalizações, em segundo lugar, 11, em terceiro, faria sentido, mas percentual, um cara pode ter feito 20 lutas, outro 15, outro 30, não faz sentido.
Não, isso faz sentido.
Mas é aquela busca da pauta infinita, né?
Olha lá. Sétimo lugar, Cade Rutolo. Sexto lugar, Giancarlo Bononi. Quinto lugar, Gabriel Almeida. Quarto lugar, Gordon Ryan.
Desse terceiro estudo aí, o que deve ter o melhor é o Gordon Ryan. Porque ele só luta.
Casada, né? Terceiro lugar, Tainan Dalprat. Segundo lugar, Roberto Gimenez. Primeiro lugar,
o Roberto Gimenez, ele não fica nem terceiro nos campeonatos grandes. Então não adianta ele finalizar.
É só luta casadinha, né?
Então não faz sentido. Ele é um atleta bom, mas tô falando de... Pô, pra você entrar no coisa aí, você tem que estar no top, entendeu?
É. Ó, em primeiro lugar, Gutenberg Pereira.
Ah, e o Gutenberg também, mas... Fez final de Mundial, mas... Entendeu? Então, É complicado, é aquela busca do...
Vamos fazer a nossa lista esse ano?
Não, mas isso aí é número. Mas tem que ter uma regra...
Quem finalizou mais?
É, tem que... Faz sentido? Exatamente.
Tipo, foda-se,
mas,
né?
É, mas teria que ser, assim, no Grand Slam. Finalizações de Grand Slam.
Uhum.
Do IBJJF e a DCC. Aí faria sentido. Agora pegou uma luta lá. Já viu as lutas que o nego bota lá? Porra.
Fight Win.
No Fight Win, o cara finaliza todos aí no...
Mika Galvão vai num Fight Win desse aí, ele finaliza 60 lutas.
Tem um, agora tem um, não sei se tu tá sabendo aí, saiu uma notícia hoje, que o Gordon Ryan assinou um milhão de dólares com a Pro Grappling. Então, pra começar, eu não acredito, eu acho que isso é marketing puro, mas, se eu fosse lutador nessa aí, eu não lutava por menos de 100 mil dólares na Pro Grappling. Se eles têm $1 milhão de dólares pra pagar por...
Sete lutas, né?
É, então, mas faz a média aí que tu quiser aí, dá 200 mil por luta, dá 150 mil por luta. Eu ia querer, no mínimo, 20%, porque, né, pra um fazer um coisa, ele precisa do outro. Então, eu ia lutar por 30 mil. Qualquer lutador brasileiro aí que esteja ouvindo aí, não lute por menos de 30 mil na Fogrep.
É verdade.
Porque senão você é um bucha, tá fazendo escada pro outro lá ganhar dinheiro.
Não.
Então, ele vai pegar 1 milhão, vai dar pro cara e vai te dar 2 mil, pra tu ficar sendo de escada pro bucha.
Eu tô tentando ler se ele... Qual que é? É um contrato de 7 lutas, é isso?
Dizem que não sabe as lutas, né?
É.
Eu sei que isso é marketing. Sei que não é esse dinheiro, não existe no jiu-jitsu esse jiu-jitsu. Esse dinheiro no jiu-jitsu é tudo marketing. Mas quer fazer marketing? Quer jogar? Joga, mas tem que pagar o outro. Ele não vai lutar sozinho. Eu não tô falando que tem que ganhar igual a ele, não, porque ele é o melhor mesmo. Mas você não pode ganhar menos de 20%. Do que o cara tá ganhando.
Não, é justo, né?
Justo demais. 20, eu tô falando exatamente. 20%. Eu acho que teria que ser 30%, 40%, 50%.
Uh-huh.
Agora, porque então, tu quer levantar um? Levanta, mas tem que pagar o outro pra poder ser levantado, porque senão tu vai fazer sentido nenhum.
Exatamente. Exatamente.
Eu não tô falando que não tem que pagar ele, não. Pelo contrário, eu acho que tem que pagar ele sim. Mas não pode querer pagar $1,000 pro outro, $2,000 pro outro, $5,000 pro outro, $10,000 pro outro. Mano, agora mesmo, se eu sou essa luta do Frog Grapple aí do Preguiça.
Dia 25.
Então, ele já tinha que ganhar 100 mil.
É,
se eu sou ele, já cancela o contrato e fala, ah, eu quero 100 mil. Tá pagando 1 milhão pra ele, eu quero 100 mil.
Essa luta será que já é parte do...
Não faço ideia.
Do dia? Eu acho que não, porque eles já tinham combinado antes.
Então, mas eu acho que é marketing. Mas o valor do cara não pode de menosprezar o valor do Preguiça.
É verdade.
Entendeu? Então eu acho que o Preguiça tinha que pedir mais dinheiro. Ah, contrato de um ano? Ah, contrato de 7 lutas garantido? Então também quero aí, me dá 500 mil aí. Que eu ganhei dele uma vez.
É, isso aí.
Empatei na outra lá, tá? Então eu mereço no mínimo metade do que ele ganha. Me garante 500 mil aí.
Falando dessa luta com o Preguiça, eu conversei com o Buchecha lá em Santos. Aliás, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir. Eu fiz um na estrada com o Buchecha lá. A gente fez uma resenha de 2 horas. Falou da luta do Preguiça. E falamos da luta do Preguiça com o Gordon horas depois de ter a notícia do Lô. O Buchecha tá confiante pra essa luta do...
Eu até tava, dessa vez eu vou votar no...
Você sempre vai com
eu sempre
com
vou com Preguiça, né? Mas dessa vez eu vou no Gordon.
Só porque eu ia trazer o Preguiça aqui pra gente conversar
não,
com ele.
Não, mas pode trazer, bom, votar não quer dizer, mas é porque é porque ele foi fazer o campo com o André Galvão, que perdeu pro Gordon, então dessa vez eu acho que a chance diminuiu menos.
Porque então, tava mas fazendo, aí eu falei...
Ele tava fazendo o camping. Né? Ele tava fazendo o camping dele lá, que ele ganhou uma vez, empatou a outra, tava levando fé nele. Eu só achava que ele tinha que dar mais vontade. Aí ele trocou o camping pro cara que perdeu. Aí eu falei:
não, mas então, mas aí você não acha que ele tá lá? Ele tá procurando um lugar pra treinar. Ele vai treinar onde?
Não faço ideia, mas tu escolheu o cara que perdeu pra treinar e.
Não, mas tá, é treino
eu
duro,
tô falando
né,
na pé? Lógica. Eu tô falando na lógica.
É, não, mas taticamente eu concordo com você 100%.
Lógica,
mas o André tem uns caras duros pra treinar lá. Acho que ele tá procurando isso.
É, só que os caras tão. O cara mais duro lá é o Kainan e tá indo pro europeu lutar de kimono. Não tá treinando com preguiça de jeito nenhum.
É, também tem.
Então, o treino dele, não sei.
É meio complicado.
Isso é a minha opinião.
Então, rola um dinheiro, tipo o Galvão Bueno, não, pô, o André Galvão Chega e fala assim, vem aqui, faz um treino aqui, eu te dou uma grana.
Não, o André é totalmente internet. Tanto é que quando ele tomou um tapa, ele fez uma live falando que agora vou perdoar ele. E vem, compra meu DVD. Então, o preguiça indo lá treinar é mídia pra ele. Ele é o cara que vive de mídia, não é o cara que...
Tá. Ó, teve o Rio Summer. Sim. Agora dia 15. Acabou agora, né, inclusive.
Sim.
É, tô com os resultados aqui. Você quer comentar? Você viu alguma coisa?
Não, pode falar os resultados aí.
Eu vou falar as finais só, pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá. Light Feather. O que, que é Light Feather, Pé? Eu nunca vi.
Pluma.
Kleber Souza venceu.
Clandestino.
Ah, é verdade, o Clandestino. O moleque é brabo, né?
É.
Kleber Souza venceu o Ellison Fernandes por um triângulo. Aí, peso pena, Iago Siqueira venceu Fernando Favari por um mata-leão. Peso leve, eles fecharam as finais. Eu vou falar todo mundo que se classificou, tá? Alessandro Botelho, Fabrício Andrei, Renan Bezerra, Thierry Faria. E aí eles fecharam a final. Peso médio, Pedro Maia venceu Luiz Paulo por vantagem. Meio pesado, Lucas Gualberto venceu Yuri Rodrigues por pontos, 4-0. Pesos pesados, tá dizendo, não teve. Vital Neto em primeiro, segundo lugar Marcos Carrozino, e aí Jean Semi Santos e Kaique Rodrigues. E aí a final, acho que eles fecharam também, é isso?
Não faço ideia.
Eu também não. Super Heavy, é pesadíssimo?
É. Não, Super Heavy é super pesado.
Super pesado.
Ultra Heavy é...
Elionay Braz venceu Vinícius Lessa por penalidade. Ultra pesado, pesadíssimo. Pedro Alex venceu Cleiton Flores por decisão. E aí no absoluto, o Pedro Alex venceu Cleiton Flores também por decisão. Feminino. Brenda Larissa venceu Nathalie Gomes... No Pluma, nos Penas, Tawane Xavier venceu a Karen Terra. Nos Leves, Maiane Correia venceu a Tatiane Figueira. Meio pesado, Elma Santos venceu a Giovana Malta. E no Absoluto, Taina. Ih, não tem. Isadora Silva, da Dream Art. Segundo lugar, Giovana Malta, terceiro Suelen Desterro e quarto Taina Visnius. É isso aí. Parabéns para todo mundo que ganhou. Manda um abraço para eles, Pedro Pano.
Parabéns.
Parabéns. Aí,
e um grande abraço.
Ganhar abraço do Pedro Pano, tá legal. Você viu que os caras estão postando um monte de reels e marcando você? Eu tô colaborando com um monte lá também. Hoje tinha mais um. Pessoal, manda do Suave ver. Jiu-Jitsu
tô,
lá.
Tô fazendo sucesso agora na internet.
Vou começar bombado. A baixar esses vídeos e vou fazer um highlight pra
vou
você.
Vou começar a bombar aí, eu vou virar como?
TikToker.
É, sei eu, só vai dar eu.
Eu vou levar o kimono aí e a gente vai fazer uma dança com o kimono. Ai, cara. Ó, vamos falar da... Não é um jabá assim completo ainda, porque não rolou ainda, tá? Mas, ó... Bad Boy.
Tá de volta.
A Bad Boy vai ser a responsável pelas camisetas do MMA hoje. A gente vai fazer umas camisetas. Vou fazer uma camiseta da Hora do Jiu-Jitsu com o logo da Bad Boy. Vai ficar do caralho, não vai?
Vai.
A Bad Boy te patrocinou, né?
Sim, muito. Do ano 2000.
Olha que legal atrás, ó. First in Fight. Eu achei bonito pra caralho. Tem vários modelos. Eles mandaram umas 4, 5 pra mim. Eu já dei umas. Dei uma pro meu pai. A gente não vai conseguir usar nunca, porque a GG é tipo média pra gente, não entra no meu braço. Mas.
Pô, não fica queimando o filme da marca, você.
Não, não tô queimando o filme da marca, tô dizendo que a gente é muito grande pra camiseta. Mas a gente vai dar, vai ser sorteio, então. Vai ser bem irado. Agradecer a Bad Boy pela graça alcançada. Pô, é difícil. É difícil esse. essa parceria aí vai ser legal. Muito bem-vindo, por sinal. Ó, perguntas. Perguntas, fala. Não pergunta que o Pé de Pano responde.
É, respondo mesmo.
A gente ficou devendo alguma história pro baú da outra vez? Eu acho que a gente ficou. Você lembra, não, né?
Não, a gente ficou devendo os 5 mais do
Pé de Pano. Ah, você terminou?
Tô na dúvida aqui, mas hoje eu vou dar.
Ih, cara, aí boa. Aí sim.
Porra,
aí
não vou dar nada, não vou dar nada.
Já, ih, agora porra, já foi pro Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu
já vai.
Jiu-Jitsu já porra. Caiu, já era. Porra, tô na dúvida, mas vou dar. Como é que é?
Puta que pariu, tô fudido
puta
mesmo,
que
cara.
Pariu. Eu não vou falar, ó, eu prometo que eu não vou falar nada, mas amanhã tá no ar, só certeza.
Não, mas certeza. Certeza.
Ai, caralho. Muito bom, muito bom. Você já viu um daqueles lá que ele coloca, que é tipo uma transexual? Ela fala assim, eu vi já essa reportagem, é muito antigo isso, porque aí o cara tá lá entrevistando, tipo, ela foi atacada, né? Aí ele fala, e aí, o que, que aconteceu? Ele fala assim, ah, ele me bateu, ele me abusou, ele me estrupou, e aí o cara fala assim, e aí, mas foi ruim? Não, foi ótimo. E aí ele bota sempre isso daí junto, assim, ai, foi ótimo. Ai, cara, muito bom. Esse moleque é faixa preta, né? Eu tô falando moleque, não sei nem quantos anos ele tem, mas ele é faixa preta, acho que ele mora lá no Japão.
Ah, as paradas que ele faz é muito maneiro. Gente tirando boa, que ele me sacaneia boa. Direto,
sacaneia
tá maneiro.
Direto. É, postou maneiro, a gente é outro dia lá de novo.
É que eu vacilo mesmo. Toda hora é que ele corta a parada que eu falo. Claro. Eu já me corrijo na hora, porque eu já me pego. Mas ele me arrebenta aí nos cortes dele aí, mas tá
ai,
bom.
Cara, muito bom. Olha lá, Henrique Ferreira, BJJ. É, o que achou da mudança da regra da 50-50 pro GP da IBJJF? Será que vão estender para todos os eventos?
Manda eles dar meia hora de lombo, porque eu não tô aguentando essa mudança pra GP, não. Ou tu muda a regra ou tu não muda, pô.
O que aconteceu?
Eles mudaram a regra lá, não entendi muito bem, não, mas vou procurar saber pra...
Tá bom. A gente fala mais a fundo a semana que vem.
É, eles querem dar mais punição, querem não sei o quê. Vamos ver. Tá. Tem que aplicar pra ver, não adianta só... Acho que eles querem fazer um teste, será? Pode ser.
Tomé, chama o cabelinho, pé. O homem tá brilhando nas areias do Rio.
Porra,
você tá vendo o Instagram dele? Eu vejo direto. Você segue ele, eu entro lá, ele é o primeiro que aparece.
Eu passo mal com ele. Cara, eu não abro o Instagram, mas o nego me manda no WhatsApp. Caralho, olha isso aqui. Aí eu vejo ele toda hora.
Caraca. Quem que é o cabelinho? Conta um pouquinho do cabelinho.
Cabelinho foi meu primeiro professor. Ele que me formou assim, me levou pra Gracie Barra. E é um grande amigo meu.
Irado. Suave Jiu-Jitsu. Dá um alô aí pra gente, Suave Jiu-Jitsu. Alô, Suave Jiu-Jitsu.
Suave na nave.
Suave na nave, Jiu-Jitsu. É, e o mesmo Suave Jiu-Jitsu. Quem pode tirar a invencibilidade do Tainan hoje em dia? Abraço.
Não tem invencibilidade porque o Mika ganhou dele, né? Acho que no ano passado, 2021,
tá. É. Não tá invicto, então, né?
É, então não foi invictalidade. Mas não, mas ele tem uma dominância muito grande. Ele é um dos caras mais dominantes do momento, com certeza.
Então, quem poderia vencer o Tainan hoje em dia?
Cara, eu acho muito difícil. Hoje, se eu tivesse que apostar em alguém, seria nele pra vencer. Não?
Vamos lá, Murdoch BJJ. Pé, por que pessoas importantes para o desenvolvimento do jiu-jitsu não estão no hall da fama da IBJJF?
Então, a gente já
esses
falou
caras isso. Já perguntam na maldade, né?
É, eu tô ligado. Mas é bom, é sempre bom você expor a opinião sobre isso. Por exemplo, eu já falei isso aqui, vou repetir. Por exemplo, o Tom Brady na NFL, ele tem, se você dividir a carreira dele em três, ele é Hall da Fama 3 vezes. Tá? Ele é Hall da Fama 3 vezes. E no jiu-jitsu, o cara vira Hall da Fama com 20 e poucos anos. Por quê? Porque não tem... Por exemplo, tem uma menina que se tornou Hall da Fama em 2 anos. Ela tem 20 e poucos anos, em 2 anos.
2 anos de faixa preta?
De faixa preta. Ela ganhou o Mundial Peso Absoluto e no outro seguinte ganhou o Mundial Peso Absoluto. Ela é Hall da Fama. Ela não pode estar ainda no... Mas daqui 2, 3 anos ela vai ter que estar, porque eles estão tentando mudar, mas o Hall da Fama não deveria ser criado por número de títulos, e sim por importância. Uhum. Aí eles fizeram isso, né? Começaram, sei lá, eles falaram, eu tinha o que fazer. E depois eles... aí botaram o Carlinhos Gracie, botaram o Ross, que já faleceu, botaram o Carson, que já faleceu. Então fez uma loucura muito grande. Na minha opinião, eles deveriam ter começado assim. Hall da Fama. Ross.
Sim.
Hélio Gracie. Mas eles têm uma pinimba também com o lado lá do Hélio, porque eles não competiam muito. A IBJJF, o Hélio falava muito mal, que não era o jiu-jitsu que ele criou. Então eles têm uma pinimba que também eles não botam, entendeu? Então isso aí, eu não considero o Hall da Fama do jiu-jitsu. Não é o Hall da Fama do jiu-jitsu, é o Hall da Fama da IBJJF.
Sim, exatamente. Exatamente.
Mas não concordo com o que é colocado lá, não.
Tá. Pablo BJJ. Fablo. Pé, você é a favor do corredor polonês no jiu-jitsu?
Não, não. Sou totalmente contra.
Corredor polonês é a cerimônia
de faixa.
É
quando o cara pega a faixa, o cara vai dando fachada. Eu sou totalmente contra.
Porra.
O momento da receber a faixa é um momento de felicidade. O cara vai apanhar, que felicidade é essa? Tem gente que gosta. Também não sou. Eu sou contra na minha academia porque eu não acredito. Mas quem quer fazer, faz também. Tá liberado.
Eu acho que é de quem tá recebendo, né? Se o cara gostar da farra, faz. Se o cara falar não quero...
Mas não é assim.
É, lógico que
não é. Obrigado.
Então, mas é o que eu tô dizendo.
A academia que faz, faz.
É. Na onde começou isso?
Não faço ideia.
Alguém pode responder pra gente aí no YouTube, por favor? Quem começou o corredor polonês?
Foi na Polônia, eu acho.
Certeza. Esses polonês, né? Pô, os caras nem sabem jiu-jitsu direito, fica aí se incomodando. É que acho que era tão difícil pros caras graduar que quando graduava eles ficavam com raiva. Ítalo Vilardo. Como resolver o doping no jiu-jitsu? Essa é a última pergunta.
Eu acho que para começar a resolver, tem que resolver essa pendência que teve aí. É o único jeito.
É, mas eu acho que.
Se isso aí passar desapercebido, vai virar uma bagunça e não vai nunca dar. Vamos ser sinceros, tá?
Uhum.
A IBJJF, ela tá tentando resolver.
Uhum.
Ela já botou no Grand Slam, ela já botou agora no Mundial no Gui. Eles estão tentando, não dá para fechar o olho e dizer assim, não, eles estão tentando. Eles têm o intuito de limpar o esporte.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo que eles têm o intuito de limpar o esporte, eles amam dinheiro demais. Então eles vão limpar o esporte até a página 2. Por exemplo, agora, deu uma merda, os caras foram embora, aí vai gerar uma polêmica, provavelmente, eu não sei o que a USADA vai fazer. Se a USADA deixar pra lá e a BJJF usar pra lá, vai abrir um precedente, como eu falei,
uhum.
do cara chegar lá e falar assim, peraí, não, eu tenho que ir. Minha tia tá passando mal, tem que ir. E aí não vão poder fazer nada porque não fizeram antes. Esse é a minha... O precedente aberto é esse.
É caro, né? O ideal seria teste em todas as competições, mas eles não vão fazer, né?
Mas eu acho que o mais interessante do que teste em todas as competições... seria todos os grandes LAN testado
uhum.
e aparecer nos Open do nada.
Então.
Desavisado. Que aí nego parava.
Eu acho que como assim, tipo, num jogo de futebol, né? Pelo menos na minha época que eu acompanhava futebol, era assim, tipo, um cara de cada time era testado.
Então você nunca sabe quem é.
Exatamente.
Então você tá sempre com medo. Então, no UFC, enquanto era o dia do feito no dia, os médicos riam e falavam: ah, toma isso, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo, e no dia tá limpo. O cara já sabia isso.
Uhum.
Quando começou a bater na porta, o cara falou: opa, caralho, fudeu. Começou a pegar a gente, falou: não, não, para, não dá mais pra gente. É isso. A pessoa não entende. Tem pessoas que a gente, da última vez que a gente falou, as pessoas: não, libera, tem que tomar. O nego não entendeu o que que é. Não é o doping não é para punir ninguém. O doping é para evitar que tomem.
Uhum.
É para a pessoa ficar com medo: pô, se eu tomar, cair, vai manchar minha carreira.
Uhum. É, exatamente.
Entendeu? Então é isso. Mas do jeito que aconteceu aí, se nada for feito, já tá aberto aí um precedente, a galera não vai se preocupar muito com isso.
Bom, eu vou mandar lá pro YouTube agora, ver o que tá rolando lá, e aí o Pé de Pano vai fazer a tão aguardada, vamos chamar carinhosamente de lista do Tomé.
É, exatamente.
Não teve um cara que pediu mais essa lista do que ele.
Foi mesmo.
A lista
não, do foi Tomé. Muito difícil de eu fazer essa lista, cara.
Ah, mas é porque você fez
uma regra que foda.
Uma regra que te
não,
fodeu,
mas porque, né? senão ia ter três caras da Grace Barra aqui.
Ah, mas quatro. Tu não se mereceu, mereceu, ué.
É, mas aí como é que eu vou saber se mereceu ou se eu que tenho carinho pelos caras? Como que eu vou saber?
Cara, um deles é o Roger Grace, que a gente já sabe.
Não, o Roger Grace tá em qualquer uma.
Exatamente.
O Roger Grace tá acima dessa lista aqui. Não dá. Mesmo eu não sendo, qualquer pessoa, ele não tem como. Eu acho que ele é acima dessa lista. Mas, vou te dar um exemplo.
Aliás, você viu a resposta do Buchecha? Eu te mandei?
Mandei, né? Eu o que que acontece? Eu fiz essa lista por quê? Vou te explicar o porquê. Quando foi nos anos 90, eles fizeram, quando acabou os anos 90, tá? Eles fizeram uma pesquisa de o melhor dos anos 90.
Uhum.
E aí, as respostas eram engraçadas. Porque não tinha ninguém que estava em primeiro lugar em todas as listas. Sabe por quê? Porque o primeiro lugar das listas era sempre o aluno do cara. E aí fizeram uma segunda pesquisa, enquete, sei lá como é que fala, do até os anos 2000, até 2003, de 2000 e 2003, e fizeram a pesquisa. E eu fiquei na frente com o dobro do ponto. Mas eu não tava no número 1 da lista de ninguém. Eu tava em segundo. Mas como eu era meio que uma unanimidade na época, eu acabei ficando em segundo e fazendo muito ponto. Mas tava sempre assim, o Derdé Perderneira. Ah, o melhor é o Shaolin, depois o Pé de Pano. O Fábio Gorgia, melhor o Leozinho, depois o Pé de Pano. Então, não tem como. O cara não vai votar em outra pessoa, ele vai votar no aluno. É, sim, porque eu era mesmo uma dominância muito grande naquela época. Aqueles anos foram meus anos que eu dominei um pouco o cenário. Então não dava pra não votar em mim. Ia ficar muito ruim não votar em mim. Entendeu?
É, mas aí então, até porque o cara vai ser. É igual você, né? Tipo, você treina um cara, você não vai falar do teu cara, é foda, né?
Então, por isso é que eu fiz essa regra: você não pode falar quem você treina da tua academia ou você tem uma relação pessoal muito próxima. E aí a coisa fica mais real, fica mais justa, mesmo que não seja uma justiça completa.
Boa. Vamos lá, YouTube, tá? A gente vai encerrar o programa com a lista. Calma, Tomé. Marcos Henrique 7101. Marcos, muda esse nome, por favor. Me atrapalhou aqui. Paguei por todas as minhas graduações, mas quando comecei a dar aulas... Ih, professor Marcos, muda esse nome aí, por favor. Quando comecei a dar aulas, decidi que não irei cobrar pela graduação. Mas fiz metodologia de graduação mais meritocrática, com 4 critérios. Número 1, nível técnico. Número 2, frequência nos treinos. Tem que ter o mínimo de aulas cada grau para sua respectiva faixa. Número 3, tempo mínimo de treino. Diz respeito também ao tempo para cada grau na faixa. E número 4, exame de graduação. Fiz isso porque quero tornar a graduação meritória e já não vou cobrar isso o peso na... E já que não vou cobrar isso, o peso nas minhas costas de graduar aluno que não merece. Para ser graduado, vai ter que merecer muito. Forte abraço. Os. E a gente tava falando de graduação de fim de ano e tal.
Mas
né?
isso aí é de cada um. Não vai ter uma coisa perfeita.
Uhum.
O que eu sou totalmente contra é o tal do belt test, do teste. Por quê? Porque se o cara treina comigo todo dia e ele falhar no teste, a culpa é minha, porra.
É.
Se eu sei que ele não tá pronto, por que eu vou fazer teste nele?
Exatamente.
E o teste é uma forma de arrecadar um dinheirinho, mas eu entendo
quem faz.
Quem precisa fazer, porque nego não paga a mensalidade, eu sei de tudo isso.
Eu nunca tinha pensado assim.
Eu só tô falando o meu pensamento.
Você sabe quem tá pronto pra ganhar fácil e quem não tá.
Tu dá aula pro cara todo dia. Se tu não sabe, pô, muda de profissão. Agora. Se você tem uma filial onde um faixa roxa dá aula, aí tu tem que avaliar, aí é outra coisa. Mas avalia o cara no treino, avalia o cara tal, faz uma pergunta ou outra, mas um teste. Uhum. Tem gente que faz uma prova escrita. Aí é foda, né?
O que tem na prova escrita? Me conta.
Não faço ideia.
Ai, caralho. O mesmo Marcos Henrique mandou outra pergunta. Ouço vocês no podcast. Eu ouço o podcast de vocês no trabalho e me divirto muito. Queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta diz respeito ao livro que está quase sempre no cenário do Pé de Pano, Carlos Grace, o criador de uma dinastia.
Esse aqui.
É, olha lá. Esse livro é simplesmente quase impossível de encontrar. Quem tem não quer vender.
É verdade.
Queria comentar sobre o livro e por que é mais vendido.
Esse aqui é de um grande amigo meu. Fábio Novaes, e eu tenho que devolver, tu acredita?
É emprestado, sério?
Não, mas ele sabe que tá bem guardado, o que ele quiser tá aqui, não é? Bem guardado, bem cuidado. É, mas eu não sei por que que eles não fazem uma versão digital, uma versão traduzida pro inglês, acho que seria bem legal.
Mas será que não tem mesmo? Quando foi a última vez que vocês procuraram?
Ah, eu procurei, não acho em lugar nenhum.
Vou olhar rápido aqui, ó. Carlos Grace. Caralho, R$1.000 na Amazon. É tipo, é de alguém que tem e tá vendendo, né? Caralho, é verdade, olha. Amazon.com.br. Ah, não, tem aqui, ó. Estante virtual, R$290. Galera, quem quiser, dá uma xeretada. Eu botei o nome do livro no Google. Tem uns sites ali que tem.
Mas deve ser pirata.
É, pode ser também. Esse livro é simplesmente quase impossível de encontrar, quem tem não quer vender. Queria comentar sobre o livro e por que ele é o mais vendido. Tem algum problema de direito autoral ou algum racha na família? Você que está nos bastidores, se você tem alguma coisa que o público não sabe.
Tem uma briga aí que, assim, né, eu não posso falar que sim e que não, mas a galera, uma parte da família não gosta.
Do livro?
Porque expõe muito.
O
livro tem coisas que expõem mesmo, e quem é exposto não gosta.
Tá.
Mas, assim, eu gostei do livro, eu achei o livro interessante, porque o livro não está ali para agradar ninguém. O livro está ali para contar a história. Agora, se a história foi aquilo ali, se o que... Eu gostei do livro.
Tá. A segunda pergunta diz respeito à nova revisão do sistema de graduação da IBJJF, onde teve algumas mudanças importantes no que diz respeito à comprovação dos anos de faixa preta para fins de comprovação de grau, regra de tempo mínimo para mudança de faixa e talvez a mudança que a galera mais comentou, que é a não exigência de tempo mínimo de graduação de campeões mundiais. Gostaria de saber a sua opinião sobre essas mudanças. Forte abraço.
Então, valeu, isso aí,
obrigado.
Então, isso aí, eu não posso nem opinar muito.
Me explica a parada de campeão mundial não precisa de tempo?
O que acontecia? Eles fizeram um mínimo de tempo bem razoável e Eu achei bem legal, porque tu não pode graduar, tem um tempo mínimo. E eu explico, meus alunos, tu tá vendo aquele tempo mínimo? Tá na parede ali. Você tá vendo aquele tempo mínimo ali? Aquele ali é pro Bochecha, pro Tainan.
Uhum.
Aquele ali é pros caras muito
fortes. Pra foda. Fenômeno.
Ali, é, pra fenômeno, né? Aquilo ali. Não fica esperando aquilo ali, não. Aí, o que que aconteceu? Por que que eles mudam? A BJJF, ela é baseada na opinião da maioria. O que a maioria acha, eles vão e mudam. O que que aconteceu? É, tem o Mika Galvão, que é um moleque fora de série, e ele teve esse problema. Então a internet caiu matando na BJJF, que absurdo, o cara, porra, provou que isso, provou que aquilo, e aí eles vão lá e falam assim, oh, tá bom, campeão mundial não precisa mais. Então, é, são... Eu não vejo tanto problema, tá? Eu não vejo tanto problema. É, até porque nem existe esse problema todo. É só mesmo medo da opinião pública. A BJJF, se a Degané começa a falar, acho que começa a se cagar e ai, meu Deus, ai, o que vou fazer? Ai, eu vou falar? Ai. Então, precisava de um cara mais com bola mesmo para segurar o rojão. Falou, é isso e é isso. Mas não tem. Então, eles vão ficar sempre nessa... E tem muito daquela história, lembra que lá no muito lá no podcast do Verdun, que os caras falaram que eu falo merda e o caralho, mas é a opinião deles que decide. Eles vão lá e falam, não, porra, não, deixa pra lá. E aí eles decidem entre si.
Entendi. Vamos lá. Então, ó, obrigado, Marcos Henrique, pelas duas perguntas e pelos elogios também. Jackson Araújo, Melk Galvão está abrindo a própria equipe, a sede será em Jundiaí, São Paulo, ali pertinho de Campinas. Rodrigo Novilho, BJJ Black Belt, Rafita, el mejor programa e el professor Peripano, el mejor. Ó,
mejorito.
É, Rodrigo, nossa próxima, a gente vai fazer uma excursão pela Europa aí, e a gente vai ficar na tua casa. Esses caras aproveitam do podcast e vai ficar hospedado na casa do cara. Kimp 7276. Ah, pararam do Renzo ainda. Aí o Hendrik, do Renzo não, do Ralf. Aí ele fala que falou do Renzo, não falou do Renzo, falou do Ralf. Aí o Hendrik falou que pra ele parar de falar do Ralf, que o Ralf já é casado. Ai, caralho. E João Vitor Bochete 6865, baita programa, obrigado. Vamos, Pé, tá com a lista do Tomé pronta aí?
Tô.
Então manda bala.
Ó, vou explicar. Eu sempre tenho, como eu falei aquela vez do meu daquela vez que eu escolhi os do ano. Então aqui eu também fiz um pensamento parecido. A dominância é uma coisa que me chama muita atenção, que eu acabo levando muito. E como na minha lista, quando eu perguntava, não tem número 1, número 2, não é isso, são os 5 melhores espalhados, independente do que seja.
Uhum.
Eu vou falar do eu vou falar do mais velho pro mais novo.
Tá.
Então não tem número 1, não tem número 2. Ah, não tem.
Entendi.
Não é isso. Os 5 melhores.
Os 5 melhores. Os
5 melhores de todos os tempos.
Todos na mesma prateleira.
Todos na mesma prateleira.
O Mount Rushmore.
Eu vou começar. Esse aqui, eu sei que vai ter gente que vai me criticar só por um fato. Por eu não ter visto lutar. Tá? Mas as histórias que eu ouvi, eu pesquisei muito, porque eu sou um cara, tipo assim, é a lista do Tomé, e eu sou tipo o São Tomé, que eu acredito vendo, e a minha vida sempre foi isso.
Uhum.
Então, me incomodava muito ouvir histórias de pessoas que não viveram, que poderia ser fofoca, e eu comecei a pesquisar das pessoas que viram.
E procurar saber. E
procurar, era isso mesmo, e as pessoas falavam, era mais do que isso.
É foda, né?
Então, a primeira é do mais velho pro mais novo, é o Rickson.
Irado.
O Rickson tinha uma dominância que as pessoas falavam, todo mundo que treinou, eu perguntei pessoas que treinaram diretamente com ele, pessoas famosas no jiu-jitsu, duros demais, e falava assim, ele era de outro planeta, ele tava, achei, 10, 15 anos à frente de todo mundo. No campeonato a galera gritava 10, 9, eu falava, isso é verdade, cara, isso é verdade. Caralho. A galera gritava 10 segundos para ele finalizar os outros. É outra época, eu entendo isso tudo, mas caralho, ele é um cara muito à frente do tempo, então ele tá nos meus 5 mais. O outro, que é de idade também, é o Royler, o irmão dele. O Royler eu vi muito, o Royler eu vi tudo lutar. O Royler já tinha, para não ser leviano, eu vou botar aqui a idade e vou fazer a conta, tá?
E sem te interromper, mas não te interrompendo rapidamente, você tinha falado que o lado da família do Hélio, o Hélio não gostava de competição. Não sei
e
o
Royler lutava assim mesmo.
O Royler falou no podcast comigo aqui que as maiores brigas que ele tinha com o pai dele é porque ele ia competir e o pai dele falava, não vai, meu filho. E ele, não, pai, vou. E ele gostava de competir.
Ele foi campeão mundial pela primeira vez aos 34 anos.
Caralho.
Depois ele foi com 35, 36 e 37. Ele venceu Shaolin, Léo Vieira, Léo Santos. Só esses alguns nomes.
Uh-huh.
Que são os caras que tem, sei lá, 15, 20 anos mais novo que ele.
Foda, né?
Então, esse aí não tem como, ele está em qualquer lista do
mundo. E ele meio que, nessa idade, ele meio que fala um foda-se, vou competir, porque antes disso estava segurando, não era?
Então, não, é que foi o primeiro mundial, foi em 1996, ele já tinha.
Caralho.
Ele já tinha 34 anos.
Entendi.
Então, ele é um cara Gracie, que não precisava botar a cara em mais nada, ele já era um mestre, ele já tinha aluno campeão mundial. E ele foi um dos Gracies que botou a cara tapa lá. Então, isso pra mim é de uma grandeza. Esse cara é eu adoro ele. Sou fã pra caralho. Legal. Muito da pessoa dele também. A gente passou. Eu vou dividir uma passagem aqui. Olha que engraçado.
Baú do pé de pano.
Eu não sei nem se eu poderia contar isso, mas...
Eu ia falar que você não falar o nome, mas você já avisou que eu...
Não, mas a história começa meio torta, mas ela endireita de um jeito que... Por exemplo, teve um campeonato no Arizona do Megaton, que pagava uma grana. Não vou lembrar o certo.
Sim, o Megaton, para quem não conhece os mais novos, é o pai da Mackenzie Dern.
Isso. Eu não vou lembrar o certo, mas o Royle me ligou e falou, Pé, você não quer vir lutar? Sei lá, a passagem era $1,000, o prêmio era $3,000. Ele falou assim, cara, a gente consegue aqui pagar a tua passagem e se tu ganhar, tu racha metade aqui pra poder pagar essa passagem. Né? Parece uma história meio estranha aqui no... O que aconteceu? Chegou lá, eu lutei com Margarida.
Tipo, se você ganhar, você ajuda a gente a pagar a passagem. Se você perder, a gente pagou a passagem.
É, mas ele tinha certeza que eu ia ganhar.
Uhum.
Aí, chegando lá, botaram um cara que muita gente no jiu-jitsu não conhece, também não tem muita relevância, que é o Marcos Vinícius. Tô falando que tem muita relevância de campeonato. Um cara que formou alguns atletas e tal. Mas e ele tinha um problema com o meu professor, Cabelinho. Ele foi professor do Cabelinho. E o Cabelinho saiu dele para ir para Gracie Barra. Teve uma rincha. E na luta, ele me fudeu como árbitro por causa disso. Então, quando acabou a luta... Eu tinha feito os pontos suficientes para ganhar e ele não deu os pontos justamente só porque eu era aluno do Cabelinho. Então, um cara que
Cara...
Ao meu ver, tem um caráter duvidoso. Não é um cara que eu admiro. Não é um cara que eu gostaria de ser amigo. E aí... eu não ganhei nada. E o Roller pagou minha passagem. Ele só não me cobrou nada. Não me cobrou nada, não botou pressão de nada. Ele falou, não, tu ganhou, tal, tal. Quanto ele juntou 5 alunos do Megaton para fazer uma aula particular comigo, sem falar inglês. E eles me pagaram, acho que, $700 para eu dar essa aula.
Caralho.
Então, essas coisas não têm preço.
Cara, que irado.
O cara podia falar, pô, foda-se, perdeu, filho da puta.
Já era.
Já gastei meu dinheiro aqui contigo. Ele não, ele falou, pô, o cara veio aqui. Ele sabia que eu era sofredor, que eu dependia de ganhar dinheiro pra lutar. Ele viu que foi sacanagem.
Uhum.
Então é um cara que eu tenho admiração. E o Rickson tem admiração. Tu viu no dia que a gente fez a entrevista.
Porra, foi
eu falei, pô...
Eu nunca tive tão emocionado.
Falei, pela primeira vez eu fiquei nervoso pra falar com alguém. E também sempre me respeitou, sempre me admirou, sempre me tratou com o maior carinho, mesmo sem eu ter muita relação com o Rickson. Eu tive mais relação com o Royler. Então... É impressionante como o cara de uma história tirou uma coisa boa e eu nunca esqueci isso. Eu nunca comentei isso com ninguém.
Legal.
Acho que pouquíssimas pessoas no mundo sabem sobre isso. Mas, cara, quando o cara tem uma atitude dessa, ele não pode passar desapercebido, né? Então eu sou fãzaço, acho ele um cara incrível.
Eu não sabia que você gostava assim do Roller. Vou mandar uma mensagem pra ele.
Eu acho ele incrível.
4, 5 mensagens pra ele até hoje, ele sempre responde.
Ele é um cara fenomenal.
Vou convidar ele pro programa.
Aí, passando pro terceiro, muita gente vai achar estranho e tal, mas Ronaldo Jacaré.
Caralho, que irado.
Uma dominância absurda dentro do tatame. A gente tinha lá uma guerrinha, gente, na época, mas esse cara tem uma história incrível. A dominância dele dentro do tatame foi uma das poucas vistas, acho que mais dominância que ele, só o Roger e o Buchecha. Tá? Ele dominava demais, ele era muito agressivo. Então, eu tô indo de idade, tá?
Uhum.
Aí agora...
Rickson, Roller, Jacaré.
Jacaré. Agora eu tenho mais dois. E... Deixa eu ver a idade deles aqui pra eu poder botar na ordem certa.
Eu vou fazer um corte disso daí. Tem que lembrar que pessoas que foram, que tiveram algum tipo de relacionamento com você, que treinou junto na academia, não
pessoal,
tá na lista.
Eu não posso. Tá. Eu teria facilmente 3 ou 4 da Gracie Barra, tão bons quanto esses aqui, mas que eu não seria justo.
Sim.
Entendeu? Mas deixa eu ver aqui a idade deles para eu não... Depois nego não falar que eu... Um nasceu... ...1989... Já vocês vão ter uma ideia
já
de quem
já não sou eu, então, porque eu sou de 79.
Complica pra tu. 89.
Cadê? Ó, meu café Dom Pablo Gourmet vai ser entregue amanhã.
Isso é bom, hein?
Você vai ter que vir aqui pra você me ensinar a mexer na cafeteira nova e a gente ir lá no Jacaré visitar a academia nova dele.
Mas esse aí... Esse aí até tu que é ruim de fazer café faz bem, cara.
Como é que você sabe que eu sou ruim de fazer café?
Ah, porque tá começando, pô.
Tu, sou ruim
tu é o gênio do café?
Fui assistir vídeo no YouTube, porque meu cabelo ficou ruim pra caralho.
Eu demorei 3 anos pra entender fazer o café, agora tu no primeiro dia vai querer fazer o café.
Cara, e é uma... Eu fiz um Nespresso e fiz um naquela máquina lá, só pra botar
outra
um
lado. Né?
A espuma da Nespresso parece detergente.
Não, e depois quando... E o outro é de 90. Então,
tá.
O número 4, eu tenho infelizmente, eu tinha uma admiração. Tenho ainda, né? Mas foi o Leandro que nos deixou.
Caramba.
Mas esse era lutador de verdade. Esse poderia estar com a mão quebrada, com o pé quebrado. Eu já vi ele lutar de um jeito que eu nunca vi ninguém. Ele, com o ombro fora do lugar, ele ficava tentando lutar numa final contra o... Se eu não me engano, foi o ano que ele ganhou, que o Buchecha abriu o título para ele.
Uhum.
Mas a carreira dele inteira, ele teve uma dominância na categoria. Ele não teve a dominância no absoluto tão grande, mas na categoria ele foi campeão no leve, médio, meio pesado e pesado, se eu não me engano.
Sete ou oito vezes.
Não, mas em categorias diferentes.
Sim.
É outra coisa. Não é outro.
Ele sabe uma coisa curiosa que o Buchecha contou que quase ninguém sabe? Antes, quando eles viraram amigos, eles se encontraram numa quarta de final e o Buchecha estava machucado. E o Buchecha tinha treinado com ele, tipo, uma semana antes, tinha levado um pau dele. E aí eles se trombaram nas quartas de finais. Aí o Lô vira pra ele e faz assim: ó, vai que essa é a tua hora. A minha hora vai chegar ainda. Essa não é a minha hora, essa é a tua hora. E aí o Buchecha vai e ganha. E aí o Buchecha retribui o dando o Mundial pra ele quando o Lô se machuca.
Ele foi...
História foda, né?
Ele foi campeão em 2012, 13, 14, 15 e 16. Dominância igual a essa. E depois 18, 19 e 22.
Que loucura,
então,
né?
Então, Esse aí eu sou fã da pessoa. Eu sou fã do jiu-jitsu. Jiu-jitsu ortodoxo diferente e lutou com todo mundo, lutou muitas vezes, tem muitas lutas. Ele tem 200. Esse BJJ Heroes aqui não é apurado, tá? Mas provavelmente.
Mas é próximo.
É próximo. 268 vitórias e 39 derrotas.
Que loucura.
Isso dá mais de 300 lutas. Então esse cara não tinha como estar longe também. E é até engraçado, e com ele eu tenho uma relação pessoal de amizade, mas não tão próxima dele vir na minha casa, eu ir na casa dele, a gente nunca treinou junto. Uhum. Então é só admiração pessoal mesmo.
E era mútua, porque eu convidei ele umas 10 vezes para vir no show, ele sempre falava que vinha, mas ele tava sempre viajando, enrolado, tanto que... E eu falava... Pô, eu uso como gancho você, né? Eu falo, pô, eu gravo com o pé, a gente faz o programa. Vem, porra, o pé de pano. E, cara, eu tenho todos os áudios dele. Eu não vou tocar aqui porque eu vou me emocionar, mas...
Era
um cara nota mil, assim, nota mil.
Eu conheci ele, a gente lutou, né? Ele não era famoso, tá? Ele, 2012, 2011, eu não me lembro a data, 2012, 2011... Ele tava começando, ele já tava se destacando bem, mas eu não conhecia ele. E aí a gente lutou, e desde então ele se tornou um puta star, e no jiu-jitsu tem os caras que te tratavam bem, quando eu era o campeão, quando virou campeão, fazia cara de nojo, tem muito, e tem os caras ponta firme também. O Lô, irmão, ele poderia ter sido campeão mundial ali, mais de 50 pessoas ao redor falou, parabéns, largava todo mundo e vinha falar comigo.
Cara, que irado.
Então eu tenho um carinho por ele, uma admiração. Eu sou fã muito dele, muito. E não é só porque, infelizmente, ele faleceu, porque no Brasil tem muito isso, né? O cara vira ídolo depois que morre, e eu já era. Pode pegar aqui todas as minhas. Tá tudo gravado aí, tanto aqui com você como no canal.
Sim.
Eu sempre enalteci ele demais, que eu sempre fui fãzão mesmo do estilo dele de lutar, do estilo guerreiro. Ele nunca foi atleta, não. Ele sempre foi lutador. No jiu-jitsu a gente tem essa forma de separar os caras. Esse aqui é atleta e esse é lutador. O Lô era lutador pra caralho.
Foda.
E tem poucos lutadores de jiu-jitsu. Tem um atleta, mas lutadores são poucos. E o número 5 não teria como não ser o Buchecha, que é outra pessoa que eu tenho admiração, carinho também. E mesmo que não tivesse, não tem como não botar ele em lista. Ele também seria um
não
que estaria...
Não fica fora de lista nenhuma, né?
Ele estaria acima dessa lista aqui, ainda que ele fosse meu irmão. Ele estaria acima da lista, como ele e o Roger são pessoas que... Tu pode até discordar de ti, mas eles dois estão acima do resto tudo. Então essa aí é a minha lista que eu demorei acho que uns 2 anos pra fazer e foi difícil pra caramba.
Mas fudido, adorei eles, legal pra caramba.
Pra finalizar, mas esses são os caras que eu boto aí nessa finaleira aí.
Legal demais. E puxando o gancho do Lopo, a primeira semana de fevereiro é a audiência. O policial vai ser. Eu vou até abrir uma conta no Instagram aqui. Quer ver? Era. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Ó, 4 meses se passaram. De quando? Dia 9 de dezembro? Não, não é isso. Tem um mais novo, peraí. Tinha um post. Logo que marcaram a audiência, eu não vou lembrar agora aonde que eu vi, mas eu acho que, se não me falha a memória, é dia 4 de fevereiro. Faz coisa, que dia que é dia 4 de fevereiro? É um sábado, então não é dia 4. Então pode ser dia 2 de fevereiro. Uma quinta-feira. Mas de qualquer forma, é a primeira semana de fevereiro. Fica de olho. Posta, marca e fica em cima, e tem que ter justiça. Não pode ficar impune. Uma hora. Vamos?
Infelizmente, no Brasil, a gente ainda precisa ficar receoso com isso.
É, porra.
Porque em qualquer lugar do mundo, do jeito que foi feito, com as provas que tem, com tudo, a gente já estaria só esperando o dia para ver o cara. Mas no
só
Brasil,
saber quantos anos ia ficar preso, né?
Se ia ser prisão perpétua, pena de morte. Mas
quando,
no Brasil,
quando eu falei com o Bochecha falou que parece que agora, só agora ele parou de receber salário da Polícia Militar. Todos esses meses depois. Ele ainda é policial militar.
É.
Né? Acontece um negócio desse aqui por muito menos.
E provavelmente, é mandado embora. Provavelmente ele só vai parar de ser se ele for condenado. Porque como ele tem as costas quentes lá, acho que a família dele tem. Eles ficam segurando lá para ver o que consegue resolver. Mas absurdo. Se ele for condenado, aí não.
Vai ser condenado. Galera, posta, marca.
Até porque eu acho que, para nós, assim, né? Fã do Leandro e o cara. Não muda nada, né? Porque ele se foi.
Uhum.
Mas eu acho que para a mãe dele deve ser uma paz muito grande isso acontecer. Então, a gente torce para que ela tenha, sim, pelo menos esse.
Uma outra coisa que eu ia falar também, eu vou olhar para não falar bobagem, porque tem diferença. Eu falo, ou é Fundação ou é Instituto Leandro Lô.
Acho que é Instituto, né?
É Instituto, né? Eu vou passar o site aqui, só porque a gente já tá falando disso, não custa entrar no mérito, peraí. Tá, de novo, ó, tem o podcast com o Bochecha, a gente fala disso no finalzinho do podcast, é Instituto Leandro Lô, tá, é www.institutoleandrolô.com, você entra lá, pode doar, é uma instituição sem fins lucrativos, doação de kimono, tem um monte de coisa lá, entra e dá uma lida. Entre e dá uma lida, que é um trabalho bonito, o Bochecha ajuda muito a divulgar, eu vou ajudar também. De novo, primeira semana de fevereiro, fica de olho quando é audiência, posta, marca, quem quiser marcar o MMA hoje, me marca que eu reposto, marca o Pé de Pano também, a gente reposta junto, vamos fazer um barulho e vamos mostrar uma... Falei, a gente move rede social por umas causas tão besta, né? Vamos tentar mover por uma causa que vale a pena, e tentar ajudar, mesmo que a distância e do jeito que dá pra ajudar. Que mais, Pé?
É isso.
Só isso? Então vamos. Valeu, Pé.